Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Para você.
6:03 na Bahia, 6:03. Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. E a partir de agora tem a metralhadora da informação no ar, aqui na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Gabriela,
muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial da Rimove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Você que tá nessa na labuta desde cedo, você que tá acordando agora, acorda pra vida. Tá nessa de preguiça ainda, tá dando trabalho pra levantar da cama, né? Friozinho tá gostoso nessa sexta-feira. Bom dia, turma do plantão! Deixando o plantão agora, hora daquele descanso mais do que merecido. Você que tá nessa aí, ó, hoje pode ser um grande dia, viu? Você que tá tomando aquele cafezinho gostoso com a família, você, meu amigo, você, minha amiga, espalhado nos pontos de mingau por toda a Bahia. Bom dia, viu? Seis e quatro, vamos ouvir o bom dia dele. Repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando no Tropa também.
Chegando, chegando pra dar bom dia pra você, bom dia pra todo mundo com o rádio ligado, aumenta um ponto no volume, a partir de agora até as 8 tem Tropa de Elite, e você é um ouvinte privilegiado porque vai ouvir um programa diferente, e diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí, então vem comigo. Eu venho com o Robertinho Scarpita até as 8 no palco da Chico, da Em Francisco.
E a nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol tem Edenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro. 6:05 na Bahia. Vamos saber já como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira. Final de semana chegou, carnaval tá batendo na porta, viu?
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, 23 graus nesse exato momento aqui, Avenida Itabuna, Gabriela Center, 45% é a probabilidade de chuva para hoje, viu? Chuva fraca, seu repórter, nesta manhã de sexta-feira aqui na nossa linda Ilhéus, a Princesa do Sul, viu? 6:06. Hoje tem homenagem aí aos agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, Centro de Convenções de Ilhéus, viu? Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, homenageando esses grandes profissionais que cuidam da saúde do povo, né, seu repórter? 18 anos, você já foi?
Eu já fui agente de saúde pública pela antiga SUCAM.
Você é da época da SUCAM, né, seu repórter?
Governo federal.
São 20 anos, né, dedicação e 19 anos de efetivação aqui no município de Ilhéus.
Quando municipalizou, né,
isso.
Aí entrou a galera...
Ah, 20 anos, o tempo passa rápido.
As endemias.
Agora você vê que coincidência, né? Há 20 anos atrás, quem era o prefeito? Valderico Reis. E aí 20 anos depois, quem é o prefeito? Valderico Júnior. Então, belíssima homenagem hoje. Centro de Convenções.
Tempo carrancudo.
Tá carrancudo,
você já olhou lá?
Tá carrancudo.
Já olhou como tá tudo escuro lá no telhado do Zé Mascate?
Rapaz, tempo carrancudo. Daqui do estúdio 3D da Gabriela, a gente tem uma visão privilegiada, viu?
Daqui não dá pra ver o Pardal, não.
Dá, viu? Não. Pardal dá trabalho pra levantar, viu? Tem uma turma que dá trabalho pra levantar. O galo canta, canta uma, canta duas. Olha o galope aí, ó. Acorda Mário de Queiroz. Acorda Dona Edilza. Acorda Mestre Roxinho aí no Rio de
Janeiro. Acordar hoje o vereador presidente da Câmara, César Porto. César Porto, daqui a pouquinho ele chega na varanda. E aí dá...
Dá um bom dia pro Marinho Santos.
É o
Sando, né?
Sinal de Titi Rani, tá tudo bem, de bem com a vida.
Olha, falar em Câmara de Vereadores, segue a todo vapor, viu? A recuperação lá dos gabinetes da Câmara, a empresa jogando duro, viu, seu repórter? 6:07 na Bahia, vamos então manchetar o nosso programa de hoje.
Eu tenho uma manchete aqui, mas eu não vou dar agora.
Olha aí, é hora da
Nós
manchete
vamos
agora.
Sobre o PP, Partido Progressista... O partido do ex-prefeito Jato Ribeiro.
Os bastidores da política.
Os bastidores estão se aproximando do governador Jerônimo, do PT. E eu não sei o que vai acontecer, viu, Scarpita? Mas o namoro acontece.
Vamos lá, então. A partir de agora, as manchetes que serão destaques no nosso programa. Além, é claro, da nossa entrevista dessa sexta-feira hoje. Com o presidente da Câmara Municipal de Itajuípe, a Cidade dos Lagos, nosso querido vereador Ivan Júnior.
É o Ivan Júnior, que é ilhéense, está emprestado a Itajuípe e mandando bem lá no Poder Legislativo como presidente da Câmara.
É o nosso convidado de hoje. Vamos às manchetes.
Tropa de Elite.
Olha, dois policiais militares da equipe da Companhia 72, que tem o comando do Major Telmo, foram elogiados pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Coutinho, por salvar a vida de um banhista em Serra Grande, município de Uruçuca.
Olha, confronto entre Colo-Colo e Jacobina é cancelado a pedido dos clubes e acatado aí pela Federação Baiana de Futebol, seu repórter.
Chuva forte, seguida de acidente de moto após roubadinha na Avenida Soares Lopes.
Deve se acabar com isso, viu? Olha, instalado aí o sistema de sinalização, aquele cruzamento ali da pracinha, né? Tramarineiro do bairro do Malhado, semáforos já foram instalados, a turma agora espera aí a instalação ali naquele cruzamento com a Avenida Canavieiras. Tem muitas reclamações surgindo e a gente vai trazer aqui essa informação, seu repórter. Ainda tem, olha, infrações de trânsito por excesso de velocidade aumentam quase 150% nas rodovias federais aqui no estado da Bahia.
Número de presos durante a Operação Petros, 47 prisões, deflagrada pela Polícia Civil, suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Câmara de Ilhéus realiza audiência pública para debater impacto da diminuição do ritmo de trabalho da FIOL e paralisação do Porto Sul.
Dois elementos estão sendo acusados, apontados, causando terror na comunidade de Vila Juerana. Careca e Rai, altamente violentos.
Sossego acabou, né? Sossego acabou. Olha, porte e comercialização de objetos perigosos é proibido no Carnaval de Ilhéus. Vamos ainda estar falando, né? Hoje começa aí as inscrições para a seleção que a Prefeitura da Área de Educação estará fazendo hoje e na segunda-feira, Teatro Municipal de Ilhéus, a partir das 9 horas. Né? O pessoal pegar a ficha aí e chegando, viu, seu repórter? Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:11. E 6:11, acorda, noca do cavaco, 6:11. Olha, preste atenção. Dois policiais militares, eu resolvi, no dia de hoje, tomar essa iniciativa de abrir o programa já elogiando a briosa Polícia Militar da Bahia, em nome desses dois baluartes, e estão sendo homenageados e serão homenageados agora pelo programa Tropa de Elite, gerado aqui na Gabriela FM, o Iago Slaiter Andrade 70 e o Matheus Henrique Santos Silva. Aqui, quando é para criticar, nós criticamos. E quando é para parabenizar, nós também parabenizando esses dois policiais militares que fazem parte da equipe da Companhia 72, a Companhia 72, que é de Itacaré, mas eles estavam no pelotão Serra Grande e fazem parte do comando do Major Telmo. O Major Telmo que desponta também como um dos grandes oficiais da Polícia Militar. Eles foram elogiados pelo coronel, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, o coronel Coutinho. Os dois militares receberam este elogio público do comandante-geral por sua coragem e dedicação ao salvar a vida de um banhista em apuros. Estava se afogando nas águas do Oceano Atlântico, na praia de Serra Grande. Um deles entrou de farda no mar, sem hesitar, né, para tentar salvar a vítima. Então, esse ato mostrou que, além das atividades ostensivas, a missão da Polícia Militar é salvar vidas. Então, também vai aqui os nossos parabéns aos dois heróis, Iago Slaiter Andrade, 70, e o Matheus Henrique Santos Silva. Então, dado o impacto e a importância desse gesto, um gesto bonito, e que sirva de exemplo para que mais pessoas, mais policiais militares possam se inspirar na dedicação e no exemplo de serviço à comunidade. Então tá de parabéns aí. O comandante-geral da Polícia Militar elogiou, parabenizou. Eu tenho certeza que o Major Telmo também colocou no pódio esses dois baluartes policiais militares e, repito, que sirva de exemplo para os demais que vestem a farda da PM da Bahia. Porque tem muita gente que critica, critica forte, mas aqui sempre nós estamos elogiando. De vez em quando merece uma crítica, nós também criticamos. São 6 horas e 15 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia.
Bom dia para todo mundo, 6 e 15. Olha, hoje é o grande dia, o primeiro dia, né, para se inscrever na seleção, contratação temporária de profissionais da educação. A Prefeitura de Ilhéus lançou esse edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 433 profissionais da educação. As vagas estão sendo distribuídas da seguinte forma: professor docente, educação infantil fundamental, anos iniciais e anos finais, também para o EJA 1 e 2, 299 vagas. Supervisor e orientador, 20 vagas. Intérprete de Libras, 7 vagas. Profissional de apoio à inclusão escolar, 25 vagas. Agente de manutenção da infraestrutura, ou seja, auxiliar de serviços gerais, 38 vagas. Tem também 34 vagas para agente de nutrição escolar, merendeira, e para porteiro vigilante, 10 vagas. Além dessas vagas imediatas, haverá também a formação do cadastro reserva para todos os cargos. Ontem a secretária, junto com o prefeito, né, utilizaram as redes sociais para informar que as inscrições começam, né, a partir das 9 horas, vai ter entrega da ficha, e a partir da ficha você vai ter o seu atendimento. Serão 2 dias, como a gente vem divulgando, né, desde o início da semana. Hoje, dia 21, sexta-feira, e na segunda-feira, dia 24, no Teatro Municipal de Ilhéus, tá certo? O processo seletivo será realizado por meio de avaliação curricular de títulos e documentos com caráter classificatório e eliminatório. A lista com resultado preliminar está prevista para ser divulgada no próximo dia 27, ou seja, quinta-feira da semana que vem, no Diário Oficial. É importante ver o edital, né, e procurar a área específica que você pretende aí ocupar, beleza? Então, hoje, primeiro dia, e na segunda-feira, né, as inscrições continuam para a seleção de contratação temporária de profissionais da educação aqui em Ilhéus. São 6h17 na Bahia, primeiro giro chegando.
Região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro a gente convoca ele, o locutor vereador Matheus Santos, trazendo informações de Uruçuca, Itacaré, Serra Grande. Bom dia, Matheus Santos, super sexta aí.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro, sextou, e a gente vem com informações para nossa querida Uruçuca. Olha só, hein? A Prefeitura de Uruçuca intensifica a limpeza dos canais para prevenir alagamentos. A Prefeitura Municipal de Uruçuca iniciou a limpeza do canal que vem do IFE Baiano e do antigo Matadouro, garantindo que as águas pluviais sigam seu curso natural e evitando alagamentos na Avenida Evandro Magalhães. A medida atende às demandas da população e reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura da cidade. Por isso, além dessa ação pontual, serão realizadas as limpezas de outros canais em diferentes áreas do município. O trabalho preventivo visa minimizar transtornos, preservar a segurança dos moradores e melhorar o escoamento das águas da chuva. A Prefeitura segue firme no compromisso de cuidar de Uruçuca e de mãos dadas. Também a Prefeitura Municipal de Uruçuca realizou uma importante reunião com a Associação dos Músicos do município. O encontro teve como objetivo dialogar sobre iniciativas que valorizem os artistas locais, fortalecendo a cultura e promovendo oportunidades para a classe musical. Durante a reunião foram discutidas ações voltadas para o incentivo à música na cidade, incluindo apoio a eventos, capacitações e novas políticas culturais. A administração municipal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento artístico e cultural de Uruçuca, reconhecendo o talento e a dedicação dos municípios e também aí dos músicos locais. A música é um pilar essencial para o crescimento da cultura e a prefeitura seguirá trabalhando para garantir mais espaço e reconhecimento para os artistas da terra. E, gente, carnaval chegando, carnaval com alegria e proteção, hein? A Prefeitura de Uruçuca reforça a importância da proteção de crianças e adolescentes contra qualquer forma de abuso e exploração sexual durante o carnaval. Essa é uma época de festa, mas também de responsabilidade e respeito. Infelizmente, os casos de violência sexual aumentam nesse período. E claro que é dever de todos denunciar qualquer suspeita. Se presenciar ou souber de alguma situação de abuso, não se cale. Disque 100 e ajude a proteger nossas crianças e adolescentes. Vamos juntos garantir um carnaval seguro para todos. E eu falo no oferecimento, é isso, Viva Mais. Em breve em Uruçuca será inaugurada sua mais nova loja de produtos naturais, Viva Mais. E eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Excelente final de semana e até segunda-feira, que tem sessão na Câmara de Vereadores.
Valeu, um abraço para você. Bom final de semana. Matheus trouxe um assunto importante. Né? E aqui, Ilhéus, ontem, Mário Santos, com aquela chuva que caiu, 10 minutos, né? Os alagamentos. O prefeito Valderico Júnior está atento, né? Conversava comigo, olha, Scarpita. Problema sério, e tem que ter uma parceria junto com a Embasa, junto com os empresários, junto com a população, seu repórter. Ontem eu observava, mas muito lixo descendo. Você pega ali aquele calçadão, a água que desce do Teresópolis, vem descendo pelo Teresópolis, ele vai na Cairu, todos os altos ali, né? A água, e aí não tem como escoar. E aí ontem, né, a gente ficou ali aguardando a água baixar para poder passar pelo calçadão da Marquês de Paranaguá. Então, via muito lixo, papel, garrafas PET, garrafinha de água, lata, papel de biscoito, meu Deus, copo descartável. Então, a população precisa fazer a sua parte. Você, meu amigo, você, minha amiga, evitar jogar lixo no chão. Muito lixo descendo, ratos, né? E aí fica uma situação complicada. A Embasa precisa sentar, conversar, para ver o que a gente pode fazer. A rede pluvial é responsabilidade da prefeitura, sim, mas tem rede de esgoto ali que acaba, né, Muita gente faz a ligação clandestina, bota o esgoto na rede pluvial e aí causa ainda mais esse transtorno. Que a gente sabe que a rede está obstruída, sabemos. 10 minutos de chuva se alaga tudo. 10 minutos de chuva alaga-se tudo ali na região central da cidade de Ilhéus. Vamos torcer para que se resolva esse problema. É um problema antigo. Problema antigo, não é de agora, todo mundo sabe disso. Você que é ilhense, você que vive o dia a dia de Ilhéus, sabe que ali é um problema antigo. Nós conhecemos os pontos. Agora, tem pontos também, seu repórter, que aumentou rápido demais. Por exemplo, ali pertinho da nossa amiga Simone Vivas, da Bel, ali, saudoso Edmundo Minitrio, Avenida Uberlândia, né? Tá alagando muito aquilo ali.
O que tá acontecendo ali, Scarpe? Depois do asfalto. O asfalto que foi colocado, o asfalto mal feito.
Não tem como escoar, né?
Entrando água nas casas.
De Júlio Maninho, nosso querido Maninho de Castelo Novo.
Zé Oládio Gomes.
Tem uma lagoa, fica uma lagoa ali, o serviço que foi feito.
É ao lado da casa do carpinteiro.
Agora ali é o
seguinte. Aquilo ali está ainda desumano, a prefeitura tem que chegar ali, tem que resolver aquele problema.
Do canal, eu acho que precisa resolver.
Uma água podre, tem uma água podre e logo ali do lado está o pessoal que mora nos distritos. Esperando ônibus debaixo de sol, debaixo de chuva, e tem que ser feito alguma coisa imediatamente no local.
Com essa paralisação da obra aí, desde o início o pessoal teve que passar para o lado de lá o ônibus,
passou,
né?
Aqueles ônibus que estão indo para o litoral, pela avenida, zona norte, diríamos.
Vai todo mundo passar por lá, pela avenida o Uberlândia. E aí danificou todo o serviço que foi feito ali.
Aquilo ali
é complicado, não?
A prefeitura vai ter que chegar e chegar chegando imediatamente, porque está precisando com essas chuvas aí, o pessoal está ficando dentro d'água.
Complicado, viu? São 6h23 na Bahia, 6h23, o povo fala no Tropa. Vamos então dar nossa primeira passadinha aqui no WhatsApp. Daqui a pouquinho, resumo total da operação de ontem. Polícia Civil da Bahia em destaque na mídia nacional, viu, seu repórter? Esta operação tirou de circulação, mas muita gente, meu, viu? Diversos mandados foram cumpridos, né? O combate ao crime organizado na Bahia, parabéns aí.
Você lembra que...
Doutor André Aragão estava na coordenação ontem.
André Aragão,
coordenando essa operação
aí. Ontem, Scarpe,
Polícia Civil de Itabuna, de Ilhéus, todas as cidades aí.
E no detalhe, nós saímos na frente, acordamos já com essa notícia.
A notícia chega primeiro aqui.
Chegando e a gente bateu de primeira aqui.
Daqui a pouquinho você conta tudo, porque agora vamos no Zap Zap.
Volta de aqui o povo fala.
No Zap Zap da Gabriela FM, 739-8829-1029. É claro, você participa do nosso programa. Antônio Melo, lá em Vila Cachoeira. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Nice, ô Nice, fala no Tropa. Bom dia, Linha 1.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia, bom dia.
Você falou aí do tempo da Sucana, também tô me lembrando daquele tempo. E o Amarelo passava esses homens nas portas aqui em Aritaguá e dava aqueles comprimidos amargantos. Era bom, viu, Marinho? Amarcava, mas era ótimo. Tava com febre, essas coisas. Abraço, Marinho, pra você, viu?
Valeu, Nice.
Tenha um bom dia pra vocês. Vocês são 10.
Um abraço, obrigado.
Bom dia, Aritaguá.
Bom dia, Aritaguá. Você deu muito comprimido, seu repórter?
Não, eu vou te dizer uma coisa, Sapita. Eu não gosto muito nem de lembrar que trabalhei na antiga Sucana.
Pare com isso.
Eu deixei muitos amigos, fiz muitos amigos. E não trabalhei em Ilhéus, não trabalhei em Sambaituba nem em Aritaguá. Eu trabalhei fora de Ilhéus, em outros municípios. Inclusive, chefiei uma equipe do PCE, no Vale do Jequiriçá, que era um programa de controle à esquistossomose. Lá é um festival de esquistossomose. E eu chefiei uma equipe lá por algum tempo. Porque naquele tempo eu era travestido de Lula. E Lula não era presidente, Lula não era nada.
Você era militante, né?
Eu gostava de Lula naquele tempo.
Tá certo.
E aí, Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, aí os caras me perseguiam, porque eu era Lula, eu gostava do Lula.
Não, mas aí, essa informação que a mulher trouxe aí foi do comprimido, nossa amiga Nice.
Não,
eu perguntei, você já entregou esse comprimido?
Eu dei comprimido, muitos pesava e aí medicava.
Pronto.
No Vale do Jequiriçá, aquelas cidades, Ubaíra.
Pronto, já disse.
Santa Inês, Mutuípe, Cravolândia,
Laje,
né? Trabalhei por lá.
Jaguaquara, beleza. Seguindo aqui, olha, Newton César, lá do Alto do Carvalho. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Já tô ligadinho, hein? Manda um alô pra Gilson, Tânia, Meire, Ronaldo. É o Newton César. A 10 de França tá lá em Sambaituba, na expectativa. Diz que a fantasia esse ano ela vai fazer a sua, viu? Muquitubas, as muquirianas de Sambaituba, o carnaval dia 4. Não, esse pessoal se incorpora.
Você não falou repórter pra ela que é pra deixar a minha fantasia
pra Shell Enrolamento.
Pra Shell Enrolamento, uma saia bem curtinha.
Elson da Automecânica também já tá empolgado aí, viu? Marcos Gargamel tá lá em Vitória, um abraço pra você. Ciso Boy, bom dia, Mário Santos Escarpita. Pode dar continuidade aos tapa-buracos do São Miguel. Parou na metade. Também dá um alô aí ao pessoal da iluminação. Algumas lâmpadas queimadas. Ciso, eu preciso que você passe para mim aí a localização desses postes que estão com lâmpadas queimadas, viu? O Afonso está na linha direta aqui com a gente. E graças a Deus, resolvendo o problema do povo. É, diz que aquele amigo nosso lá do Iguape tá chorando. Porque diz que ele não fala mais o nome dele. O que traiu? Aquele traidor. O homem que grava o número das placas todas.
É, não sei.
Fica chorando.
Não é somente ele que é traidor, não. São muitos os traidores da política.
Deixa quieto. Vai. Noca do Cavaco, um abraço pra você, tá certo? E o Noca é uma figuraça. Acorda cedo, diferente do Itassuci, viu? Tem mais áudios aqui na metralhadora da informação. Jamilton, linha 1, bom dia.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Roberto Escapita.
Bom dia.
Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês.
Amém.
E bom dia para todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Passando aqui para mandar um alô aí para nosso amigo Vado aí da Princesa Isabel, que também já acorda ouvindo o programa Tropa de Elite.
Roda cedo.
Eu também já acordo ouvindo o programa Tropa de Elite. E sextou, vamos que vamos.
Final
um pouco
de semana
zangado
chegou.
Porque o Colo-Colo caiu, né? Mas que os próximos anos ele venha se recuperar. E volta, viu, Zé Maria? E volta, Zé Maria, que sem você no Colo-Colo, o Colo-Colo não vai pra lugar nenhum, não.
Olha aí.
Um abraço aí a todos.
Valeu, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A paixão do torcedor com o Zé Maria no Colo-Colo é nítido nisso, né, seu repórter? Campeonismo,
né? Diferenciado, eterno.
E daqui a pouquinho o Edenildo Braga vai estar trazendo as informações do futebol e essa notícia. Você achou o quê dessa decisão? Ele pedir para não ter jogo, seu repórter?
É melhor não ter o jogo.
Evita prejuízo,
muito
evita
bem.
Gols.
É. As duas diretorias se uniram aí e pediram para não ter o jogo.
Confronto entre Colo-Colo e Jacobina é cancelado a pedido dos clubes.
Só prejuízo.
Bom, Vini Santana está chegando. Já já também vamos falar sobre essas infrações por excesso de velocidade que aumentaram quase 150% nas rodovias federais da Bahia. Tem também todo o resumo da operação de ontem. Polícia Civil. Vini Santana, chegue chegando.
Região interligada no Tropa de Elite.
Aqui a notícia não para. Vamos para mais um giro pela nossa região. A região inteira é destaque aqui na Gabriela FM. É o Tropa de Elite, a nossa equipe interligando toda a região. Vini Santana, é com você. Bom dia.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de sexta-feira. Sextou, meus amigos, eu venho com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto para você tirar aquela onda no carnaval. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, já que servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social participaram nesta quinta e sexta-feira do apoio técnico de gestão financeira e orçamentária no SUAS. promovido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia, no Centro Administrativo do Estado, realizado na cidade de Salvador. Os servidores participaram de diversas discussões no encontro, que conta com a participação de Lucas Duarte, coordenador do Fundo Estadual de Assistência Social. Segundo a secretária municipal de assistência social, Lucivânia Feitosa, o encontro discute temas caros a pastas, como SUAS, gestão orçamentária financeira, políticas de assistência social, cadastro único, Bolsa Família. Além disso, ainda conforme a titular da pasta, o encontro busca capacitar os servidores para potencializar as ações e ofertar um serviço cada vez mais eficiente e humanizado à comunidade do município. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês e eu volto segunda-feira, se assim Deus quiser.
Valeu, Vini Santana, sextou, bom final de semana, Tabuna em festa, ontem teve ontem foi Pierre, seu repórter, hoje tem Igor Canário, né, a lavagem do beco, carnaval que Tabuna, né, tá fazendo antecipada aí pro Fulião. E o Mano Messias vai trazer todas as informações. Vamos faturamento, destaque da volta.
Olha, a polícia chegando, quinto pelotão, Petro 70, Rua do Mosquito. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite na volta.
E daqui a pouquinho tem entrevista, vereador Ivan Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Itajuípe, é o nosso convidado de hoje. Até às 8, Tropa de Elite está no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Remove.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
E chegando às 6:42. 6:42 na cidade do presidente da Câmara de Itajuípe, é o Ivan Júnior, Ilhéus, na Bahia. 6:42. Olha, subiu para 47 o número de presos. Operação iniciada em Itabuna. Homem preso conduzido por policiais durante a Operação Petros. A Polícia Civil da Bahia. Realizou essa Operação Petros deflagrada no dia de ontem, logo cedo, batendo a porta de traficantes, os traficantes. E o objetivo desta operação foi desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e outros crimes. Repito, 47 pessoas foram presas, sendo 14 no sul da Bahia, aqui nessa região nossa.
Isso.
Ilhéus, Itabuna, Camacã, Canavieiras. 78 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 estados. Né? Um dos alvos foi preso na própria residência onde morava, em Itabuna, com R$10 mil em espécie. No Rio de Janeiro, as equipes localizaram um bunker em construção, que seria utilizado como rota de fuga e entrada de entorpecentes na região. Também foram detidos líderes da organização criminosa e operadores financeiros que, mesmo escondidos em comunidades cariocas, mantinham o controle do tráfico de drogas aqui no estado da Bahia. Um casal foi preso em São Paulo. Veja só, o homem é suspeito do homicídio de um delegado da Polícia Civil na cidade de Anagé, na Bahia, e investigado por envolvimento em roubo a bancos e extorsão mediante sequestro. No Conjunto Penal de Itabuna, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e de prisão. Então, ações simultâneas em outros 8 estados. Essa operação, que mobilizou cerca de 1.000 policiais civis, ela ocorreu simultaneamente na Bahia, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. As investigações apontaram que a organização movimentou cerca de 80 milhões em contas bancárias ligadas aos integrantes provenientes de atividades ilícitas, e participaram dessa ação as equipes dos departamentos especializados de investigação e repressão ao narcotráfico, Departamento de Polícia do Interior de Inteligência Policial, Coordenação de Operações e Recursos Especiais e Departamento de Polícia Técnica. Então, a atividade coordenada também contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e de equipes da Polícia Militar. Então, diligências ainda estão em andamento, equipes continuam nas ruas em busca de cumprir o restante dos mandados e aprofundar as investigações. Mega operação, essa operação Petrus e seu Robertinho Scarpita. Daqui a pouquinho eu volto falando.
Eu queria destacar, né, o papel aí do doutor André Aragão, que já foi coordenador aqui em Ilhéus, do Evi Paternostro e da doutora Catiana Mourinho, senhor repórter, né? Ilhéus e Itabuna, e o André Aragão estava na linha de frente aí dessa operação, na mídia nacional, senhor repórter. Então, 80 milhões de reais movimentados, é muito dinheiro.
Doutor André Aragão, ex-coordenador de Ilhéus e também de Itabuna, é uma cabeça pensante, dizendo também que participou desta operação o filho do médico, doutor João Otávio, ex-vereador de Itabuna, o doutor Marlos Macedo, também está na
também,
linha de frente.
Também. Bacana, viu? Parabéns aí, viu? É 6h46 na Bahia, agora 6h46. Daqui a pouquinho tem entrevista. Quem é o nosso convidado hoje, senhor repórter?
Daqui a pouquinho o Ivan Júnior já passou por Itabuna, está chegando aqui na Gabriela FM. Ele vai falar no Tropa, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Itajuípe.
Olha, sabadão amanhã tem o bloco As Muriguetes lá do Pontal, viu, senhor repórter? Você sabe quem vai participar esse ano? Já chegou a fantasia hoje cedo lá. É, o nosso querido Chico do Corte Legal. Mandei um alô agora há pouco pra ele, tá todo feliz hoje. O Chico chegou a fantasia dele, vai estar nos Muriguetes do Pontal vestido de Xuxa. Que show da Xuxa é esse, hein, Chico? Ô, Chico, que show da Xuxa é esse, Chico? O Wagner vai estar vestido de Paquita, rapaz. Maurício e o Wagner de Paquita. E
Maurício
Chico de Xuxa.
De Muriguete.
Nas Muriguetes do Pontal.
As Muriguetes, e o Maurício Pontal. É uma das Muriguetes.
Vestido de Paquita. Se você encontrar a Paquita lá, é Maurício ou Wagner. E a Xuxa que tiver nas Muriguetes é o Chico, viu?
Agora,
peruca loira, né? Que tem que botar peruca loira.
Eu ainda não me defini para ir amanhã para o grito de carnaval da torcida Vitória Amado na Manhouse, antigo Chinaê, a partir das 2 da tarde. Estou dependendo somente da primeira dama Angélica Santos dar o sinal verde se nós vamos ou não.
Ah, fantasiado também ou não?
Não, amanhã com a camisa do Esporte Clube Vitória. Né? Vitória é amado, Escarpita.
A turma do Vitória tá numa felicidade.
O time tá jogando.
Fase boa,
o
né?
O time tá que tá, viu?
Fala aí,
tá
futebol,
tocando
então.
A bola.
Vamos chamar ele, né?
Chama que ele vem.
Edenildo Braga, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Para falar de futebol, convocando esse grande craque. Bom dia, Denildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a decisão da Recopa Sul-Americana na Argentina. O Racing bateu o Botafogo pelo placar de 2-0. Botafogo jogou muito mal. Agora, o jogo de volta acontece na próxima semana no Rio de Janeiro. Pelo Campeonato Paulista, 3 jogos ontem: Bragantino 3, Mirassol 1, Palmeiras 3, Botafogo 1, Portuguesa e São Bernardo empate em 1-1. O Palmeiras segue vivo na competição, mas não depende de si para se classificar. Tem que vencer o seu jogo e torcer para a Ponte não pontuar. Os jogos da última rodada do Paulista acontecem no final de semana para Ponte Preta e Bragantino, Botafogo e Novo Horizontino, São Bernardo e São Paulo, Corinthians e Guarani, Mirassol e Palmeiras, Noroeste e Portuguesa, Internacional de Limeira enfrenta a equipe do Santos. 2 jogos já estão confirmados para as quartas de finais: Corinthians e Mirassol, São Paulo e Novo Horizontino. No Campeonato Carioca, última rodada da fase de classificação: o Flamengo enfrenta o Maricá, o Boa Vista pega o Volta Redonda, o Vasco da Gama tem o clássico com o Botafogo no domingo. A equipe do São Paulo Corrêa enfrenta a Portuguesa, Fluminense enfrenta o rebaixado Bangu e o Nova Iguaçu enfrenta a equipe do Madureira. No Campeonato Baiano versão 2025, última rodada acontece amanhã. Um jogo não vai acontecer: o jogo dos rebaixados, a vergonha do Campeonato Baiano. Jacobina e Colo-Colo se enfrentariam amanhã no estádio Joia da Princesa, mas pediram à federação e a federação acatou. Não tem mais nenhuma situação que pudesse envolver classificação nesses jogos. Já estão rebaixados, então para que jogar? A federação marcou, portanto, apenas 4 jogos para esse final de semana: Jequié e Jacuipense, Bahia e Juazeirense, Atlético e Vitória. Porto Seguro enfrenta a equipe do Barcelona. Aí vamos ver aí os 4 classificados, as semifinais, tudo direitinho: Bahia, Vitória e Jacuipense já estão lá. Uma vaga está entre Atlético e Juazeirense. Confirmando, Jacobina e Colo-Colo não irão a campo. A federação acatou o pedido e eles economizam aí para poder seguir o ciclo do ano que vem no Campeonato Baiano da segunda divisão. As semifinais do Campeonato Mineiro acontecem no final de semana: Tombense e Atlético, América e Cruzeiro. No Gaúcho, teremos Caxias e Inter, Grêmio enfrentando a equipe do Juventude. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, na Mida Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Comercial Boa Ideia, na Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia!
Valeu que valeu, Edenildo Braga! Você volta na segunda-feira deixando torcedores felizes, torcedores alegres, gente de cabeça inchada, viu? Esse é o nosso Bola Dentro, que volta na segunda, valeu? Bom final de semana, viu?
Bola Dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Bola aqui!
2,9!
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Faltando 7 minutinhos para as 7, vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral pra gente. Olha, tem a turma aqui da Rua Belo Horizonte, Rua Belo Horizonte, no Teutônio Vilela. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Como podemos resolver, né, esse problema aí? Chama a atenção do prefeito, dos vereadores, né, o problema da rede de esgoto da Rua Belo Horizonte, no Vilela, próximo às casinhas. Tá dado o recado aqui, o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Fala aqui de Santo André, São Paulo. Gostaria de fazer uma, primeiro, uma reclamação.
Sim.
Né, referente a os ônibus que saem do atacadão ali, principalmente o motorista em si, né, um tal de bênção, que sai sempre ou antes do horário, sempre muito antes do horário, ou depois. E assim, muita gente acaba perdendo, muita gente mora no interior e isso acaba prejudicando, né, muito a população. Dá uma atenção com respeito a isso. Mandar um alô, um abraço aí pro meu pai, que mora no Salobrinho, pra minha família, Zenaide, Nil, Daniel, Eloá. E, claro, pra vocês.
Valeu!
Né, sempre estou ligadinha em vocês, mas só não tenho tempo, né? Pra estar mandando mensagem todo dia, mas sempre ligadinha em vocês.
Obrigado abraço. Pelo carinho, viu? Um abraço, bom final
Boa
de semana. Beijo enorme.
Bom dia, Marinho Santos e Scarpita.
Bom dia!
Ô, Marinho, vou pedir um favor ao senhor. O senhor dá uma passadinha aqui pela Vila Esperança, aqui entre a Via Meta e a São Geraldo. É cheio de oficinas, entendeu? E os proprietários das oficinas estão pegando um bocado de carro velho, Marinho, e botando em cima do passeio. Aí o pedestre tem que passar no meio da rua, em tempo de ser atropelado pelo ônibus, com carro, a moto, e os carros vão em cima do passeio. Será que a CETES não está vendo isso não, Marinho? Dá uma ajuda pra gente aqui, Marinho. Dá uma passadinha para você ver como é que está isso aqui. Essa bagunça que esses proprietários da oficina estão fazendo aqui, rapaz. É uma vergonha isso, mas
tá dado o recado aí, Marinho, viu, seu Marinho?
Bom dia.
Seu Marinho, tá dado o recado, hein?
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robert.
Bom dia, meu amigo Balaio.
Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. E estou passando por aqui, meu querido, para dar o meu bom dia e um bom final de semana para a minha amiga Dona Edilza, prefeita do Alto da Soledade.
Figuraça, viu?
Também um bom final de semana e meu bom dia para Gisso Carregador. Meu alô, meu bom dia para meu amigo ali, Buru, naquele distrito da Lagoa Encantada. Um bom final de semana e um bom dia também, meu amigo, para Moisés Vasconcelos, ali no Alto da Esperança. E mandar o meu alô, meu bom dia também, meu amigo, para aquele amigo diferenciado, Bilisco, do Vilela.
Bilisco é moral, alô, de Caxias de Madeira.
Um baluarte funcionário ali do Hospital Costa do Cacau. E mandar o meu alô, meu bom dia também, meu amigo, para Dona Dinar, ali naquele bairro do Cominho, Sofredor. E mandar o meu bom dia, meu alô também, para todos os moradores ali do Alto da Esperança. E meu alô, meu bom dia também para aquela comunidade ali, completamente ali do Alto da Legião.
Um abraço, valeu. Então, né, seu Balaio?
Fique na paz, que Deus abençoe a tropa de elite. Tamo
Balaio
junto.
Mesmo, seu Antônio, viu?
Junto,
um abraço.
Misturado. Verdade, viu? Escuta.
Vamos lá, um abração aí. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos
bom
lá.
Dia, bom dia, bom dia, Mario Sanso, Robertinho Scarpite,
bom
dos
dia.
Ouvintes do Tropa de Elite. Eu vi uma senhora reclamando sobre ônibus em alguns bairros. Acho que é Zona Sul, né? Sapetinga. Só para não esquecer de lembrar que o micro-ônibus da Tapera, Alto da Uberlândia, né? Esqueceram dessa linha. As pessoas aqui necessitam desse ônibus. Né? E só para não esquecer de lembrar também a rua Rio Almada, que tá lá parada.
A ladeira, né?
Forte abraço a todos, Marrom de Deus,
bom dia.
Final de semana para todos.
Vocês estão com chuva, hein, Marrom?
Bom dia, Escapito e Marinho Santos.
Bom dia!
Meu nome é Dilma, eu tô revoltada com esse pessoal do aplicativo.
Estou
revoltada,
aconteceu?
A gente está sendo lesada. O que é que ele está fazendo? A gente chama o aplicativo, ele chega no lugar, ele deixa a gente, ele come o dinheiro e depois ele fala que a gente está devendo o dinheiro. Aí quando a gente, com 3 dias, vai chamar o Uber, está falando o carro do aplicativo que a gente está devendo. Eu estou revoltada, indignada com isso aí. Muita gente está sendo lesado com isso aí. aí, a gente paga, quando é depois que a gente pega, tem que pagar outro dinheiro de novo. Tem gente que tá devendo R$70, pega um Uber de 35, quando chega lá depois, quando a gente chama o Uber, tá devendo umas 35, R$70. Eu tô indignada, revoltada, eu quero que vocês reclamem isso aí, reclame sobre isso aí, que a gente tá sendo lesado por esse pessoal do aplicativo. Para onde é que tá indo esse dinheiro que ele está, esse pessoal que contratou eles, a empresa, o que é que eles estão fazendo com a gente?
É, tá na bronca aí, né, nossa querida Dilma, seu repórter, situação que a gente quer uma resposta aí. Atenção, aplicativos Uber 99, o que é que tá acontecendo?
Tô dizendo que não são todos, né, Escapita, mas tem alguns.
Mas fica registrado na plataforma. Mas o problema é o seguinte: você faz a solicitação, aí quando você cancela, tem algum problema, você fica devendo essa taxa e aí você tem que pagar na próxima corrida.
São muitas as reclamações.
Muitas as reclamações.
Ao Tropa de Elite.
É verdade, viu? Olha, a Prefeitura de Ilhéus instalou aí um conjunto semafórico de última geração na Avenida CM. Essa ação faz parte da requalificação da via, né? A Sutran segue avançando aí na requalificação da Avenida CM, reforçando o compromisso com a fluidez, segurança e conforto para todos os usuários. Como parte desse esforço aí, foi instalado o equipamento de última geração no cruzamento da Avenida CM com as ruas Lindolfo Collor e Conselheiro Antônio Francisco Badaró, no bairro do Malhado. Nath Almeida, chegando!
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo nosso giro regional. Na cidade de Floresta Azul, vacinação contra dengue, público-alvo, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Próximo domingo, dia 23 de fevereiro, das 8 às 14 horas. Locais: Posto Mamed em Floresta Azul e Posto Pompílio Borges nos Coquinhos. Documentos necessários: cartão de vacinação da criança ou adolescente, junto com cartão do SUS ou CPF. Lembrando que crianças ou adolescentes que tiveram dengue precisam aguardar 6 meses para tomar a vacina. Também na cidade de Floresta Azul estão abertas as inscrições para as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Vamos lá, as oficinas disponíveis: violão de 10 aos 17 anos, balé de 6 aos 17 anos, capoeira de 6 aos 17 anos e canto de 6 aos 17 anos. Você pode estar fazendo a sua inscrição no CRAS de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 16 horas. Já na cidade de Itapé, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e Setor de Saúde do Trabalhador, promoveu um encontro de alinhamento e capacitação para os motoristas do município. Participaram da iniciativa os motoristas da saúde e da assistência social, um momento de aprendizado e fortalecimento dos serviços prestados à população. Representando o município, o prefeito Reinaldo das Batatas esteve presente, orientando, agradecendo e destacando a importância do transporte humanizado. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um finalzão de semana maravilhoso para todo mundo. E se Deus quiser, eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações aqui no Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. Tá pintando o faturamento do Tropa. Na volta tem entrevista. O nosso convidado de hoje é o vereador, presidente da Câmara de Itajuípe, Ivan Júnior. Daqui a pouquinho, depois da entrevista, vamos falar dessa audiência pública que vai acontecer logo, logo no início de março, promovido pela Câmara Municipal de Ilhéus, sobre a questão do Porto Sul e da Fiol. Tem destaque na volta, seu repórter?
Olha, pelotão, quinto pelotão da Petro 70, incursão Rua do Mosquito, próximo ao terminal rodoviário de Ilhéus. Chegou, chegando, apreendeu. arma de fogo e drogas.
Olha, chuva nesse exato momento na nossa querida Ilhéus, chamar a atenção aí dos motoristas que redobre as atenções. Você também vai cruzando as estradas da nossa região.
Até que enfim chegou.
Sexta.
Sextou.
Yes.
Semana já começou na Gabriela.
Daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia!
É verão na Gabriela FM. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sextou! O fim de semana chegou! Gabriela FM.
Verão!
Verão quente.
Na Gabriela.
Uma super manhã de sexta-feira, tá faltando sol, porque é verão, com certeza, e carnaval chegando. Você ligado com a gente, CYC 35, 102,9 MHz, somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, e segue até as 8, número 1, Tropa de Elite, com Marinho Santos, Robertinho Scarpino e você, amigo ouvinte do outro lado, nessa grande audiência, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista. Hoje tem dicas da pomada especialista com o fisioterapeuta naturalista Clinton Alves. Tem também um oferecimento todo especial do Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Vamos juntinhos até às 8. Tá rolando pra você.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 16 minutos, tá todo mundo com rádio ligado, ele já chegou por aqui. Sexta-feira tá de branco hoje, porque hoje é dia de das oferendas. O Jonguinha tá lá no bairro da Conquista também ligado, tá todo mundo ligado também em Itajuípe. Seu Elias da Vassoura lá no bairro
Cidade dos Lagos, acompanhando, dando essa audiência pra
Zé
gente.
Zezinho Mansur, Halili e Guimarães, meus amigos.
São
aí,
muitos amigos, né?
Itajuípe.
Amigos em comum. Vamos ouvir o bom dia dele, seu repórter. Tem a turma boa, né? Vereador Ivan Júnior, presidente. Júnior. Bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho.
Santos.
Marinho Santos, pronto, Marinho Santos. Bom dia, minha querida Itajuípe, os distritos, a zona rural. E bom dia, minha querida Ilhéus também, a terra amada, a terra que onde eu nasci. Hoje eu tenho até que falar sobre esse enigma que Marinho Santos tanto fala, que eu sou de Ilhéus e estou emprestado a Itajuí.
Eu falei lá na Câmara de Vereadores de Uruçuca, eu falei, olha, Ivan Júnior é de Ilhéus, está emprestado a Itajuí e hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Itajuí. Ivan Júnior, foi unânime entre os parlamentares eleger você vereador, presidente da Câmara?
Foi, Marinho. Primeiro eu agradeço a Deus por esse momento, que sem a permissão dele seria difícil a gente viver esse momento. E agradeço aos 10 vereadores ali comigo, 11, que me elegeram por unanimidade. Chegamos a um denominador comum. Eu nunca fui de bater chapa. Eu sempre falava, Deus marca quando a gente fala, eu sempre digo, as palavras têm poder. E eu sempre dizia, no dia que eu for presidente da Câmara de Itajuípe, eu vou ser por unanimidade, eu não quero bater chapa. E aí, o que é que acontece? Terminou a eleição, alguns nomes apareceram. Quando as pessoas vinham conversar comigo, eu disse, dessa vez eu quero. E aí, começamos a dialogar. Eu fui eleito em um grupo de 10 vereadores, elegeram-se 10. Então eu disse, vamos sentar, vamos dialogar e ver entre os 10 o melhor nome, a pessoa que possa naquele momento estar na frente do nosso legislativo. Conversamos também com o nosso prefeito Léo, que é o nosso líder, e aí chegamos ao consenso ali já chegando no final de novembro para o início de dezembro, que meu nome seria nesse momento o que iria presidir a Câmara de Itajuípe pelo biênio 2025-2026.
Terceiro mandato do vereador Ivan Júnior?
Eu estou no meu quarto mandato, quarto mandato consecutivos.
Bacana, né?
Onde eu digo que a palavra tem poder. Eu sempre dizia, eu ainda adolescente, primeiro eu não queria entrar na política, depois entrei na política. Ao entrar na política, meu pai também aqui ficou, rapaz, esse negócio, minha mãe, rapaz, vai pra política, por que isso? Meu avô preto aqui de Ilhéus, ele, rapaz, olha o nome de nossa família, aquela coisa. Mas eu sempre dizia, no dia que eu vou pra trilhar pelo caminho do bem. E se Deus me permitir, eu quero marcar. Não quero ser só aquele vereador, ah, passou, o cara esqueceu, não. Eu quero ser um vereador para marcar, para realmente ficar na história. E isso tem acontecido porque não venho de famílias com origem política, afirmada na política de Itajuípe. A minha família é de origem humilde, mantenho as mesmas origens de quando eu iniciei na vida pública, e isso as pessoas têm reconhecido. Agora, se tem uma coisa que Ivan Júnior é, quando quer ser, é confusento. Quando eu quero brigar pelo povo, eu vou para cima e aí eu peito. Pode ser prefeito A, prefeito B, prefeito C, posso ser lá quem for. Quando eu tenho que peitar pelo povo, eu vou e peito.
É só para informar o público ouvinte, está ouvindo o programa neste momento, esse rapaz, quarto mandato, ele é de Ilhéus, é filho do saudoso Farrapo. Quem é Farrapo? Farrapo, saudoso, torcedor do Botafogo, ele que trabalhou por muitos anos ali no Sindicato dos Arrumadores de Ilhéus, Itabuna e Ubaitaba, e o Liberinho, o Libério Menezes, receba um abraço dele.
Muito obrigado.
Está ouvindo o programa nesse exato momento.
Muito
Tem
obrigado,
muita
Libério,
gente ouvindo você. E Uruçuca também está ouvindo, todo mundo em Uruçuca te ouvindo. Os seus colegas vereadores lá de Uruçuca, que você esteve lá também marcando presença. Tá todo mundo ligado.
Isso, eu fico muito feliz e na minha vida eu tenho essa felicidade que os amigos de meu pai, os amigos de minha mãe, todos se tornaram os meus bons amigos. Então isso eu carrego, eu ouço os ensinamentos, mesmo os dois hoje não estando aqui em cima desta terra, eu tenho certeza que lá de cima são a minha estrela maior, meu pai e minha mãe, que me iluminam, que me impulsionam a seguir, e eu preciso seguir o exemplo deles, eu preciso trilhar. Então essas pessoas, os amigos de meu pai aqui de Ilhéus, eu fico muito feliz. Quando eu venho aqui para Ilhéus, não venho só para descansar, não. Quando eu venho para aqui, eu venho visitar essas pessoas. Eu encontro, eu vou na Conquista, eu vou ali no Sindicato dos Arrumadores, estive com o Gil, com aquele pessoal ali. Eu sempre gosto de dar uma atenção. E eles ficam felizes. Vou procurar Jonguinha, vou procurar Djalma, procuro todo mundo para poder estressar esses laços.
Eu lembro, Scarpita, quando ele chegava em Ilhéus, que nós trabalhávamos na Co-Irmã Rádio Baiana de Ilhéus, ali no Pontalzinho, e ele fazia o churrasco do lado da rádio.
Isso.
E sempre o irmão dele me convidava. Meu irmão é vereador de Itajuípe.
Tá vendo? Meu irmão Ivanildo, Nidola. Tá na escuta, viu?
Gente boa. Gente boa. E Ivan Júlio, eu queria saber como é que tá essa harmonia, né, entre o executivo e o legislativo lá em Itajuípe, nesse início de 2025.
Robertinho, nós temos procurado dar toda a atenção nesse primeiro momento ao governo. O governo tem pautado alguns projetos em benefício do povo, e nós temos dado todo o tempo suficiente ao prefeito Léo, porque mesmo sendo uma reeleição, mas agora de fato e de direito é o momento que ele arruma com a cara dele. Por quê? Quando o Léo assumiu como vice-prefeito, algumas coisas ele teve que manter, teve que dar prosseguimento.
Pegou o bonde andando.
O bonde andando, até pelo bom andamento, porque você não vai chegar, não vai fazer uma devassa numa prefeitura, não. E Léo agora está modando o governo da forma que ele quer, sentou com os vereadores, explicou o jeito que ele quer, pediu um tempo, e nós temos que dar esse tempo para que ele coloque do jeito dele. Ainda está fazendo algumas nomeações, todos os secretários já foram nomeados, mas cargo de segundo e terceiro escalão ele ainda está modando, colocando ali, fazendo os ajustes. Eu acredito que até o mês de março aí a coisa vai estar bem engrenada e o governo vai seguir. Mas a harmonia entre legislativo e executivo tem que existir. Mesmo sendo poderes independentes, mas a harmonia a gente deixa seguir muito bem.
Você foi um dos grandes apoiadores da campanha do deputado hoje, deputado estadual Marconi Amaral. Você também teve a missão de acabar esse embate que aconteceu entre o Marconi e o Léo da Capoeira?
Tipo rompimento.
Não, rapaz, eu não posso nem chamar de um rompimento. O que eu vou dizer aqui no momento é que às vezes a cabeça quente um pouquinho termina acontecendo o que aconteceu lá em Itajuípe. Mas assim, eu disse na última entrevista que são dois políticos maduros. Quem bem pode se resolver neste momento são eles dois. Por quê? Porque Marconi deputado, e aí eu falo eu, Ivan Júnior, presidente do Poder Legislativo. Eu recebi com muito entusiasmo quando Marconi foi assumir. Isso eu disse a ele, tive a oportunidade de falar, e quando eu for a Salvador, irei visitá-lo no
Marconi Amaral elogiou muito você aqui no programa.
Isso.
O que passou, passou.
E assim, eu não tenho, Marinho, para te dizer a verdade, nem o que passou, passou, porque eu não tive nenhum atrito com Marconi, eu não tive nenhum problema. Naquele momento,
não houve um rompimento, não? Você ficou do lado
não,
de
fiquei,
Léo da Capoeira?
Deixou
de lado
não,
o deputado Marconi Amaral, não?
Não, deixar de lado não, Marinho. O que acontece? É uma questão, quando eu cheguei no governo, eu já encontrei Léo e Marconi. No momento que houve o rompimento, que Léo prosseguiu o caminho dele, eu segui sendo vereador, porque eu apostava naquele momento que Itajuípe não podia pagar por uma briga, por uma coisa que a gente sentia que muitas vezes era mais questão de ego, era grupo A com, vou usar a palavra bem, é por isso que tem muita gente que não gosta de mim na política, porque eu sou bem direto e falo a verdade, fofoquinha de um lado, fofoquinha do outro, mimimi daqui, mimimi dali, levou. Agora, eu, Ivan Júnior, tinha que tomar uma posição. E eu via naquele momento que o prefeito Léo da Capoeira não poderia ser abandonado. Não abandonei e a resposta foi dada nas urnas. Léo foi o maior prefeito, o prefeito da história de Itajuípe, eleito com a maior quantidade de votos. Léo fez história agora elegendo 10 vereadores. Então, assim, eu não estava no caminho errado. Eu segui o caminho que realmente a gente deveria ter trilhado todo mundo junto.
Agora, é um fato muito bom para a nossa região, não só para a região, e especialmente para Itajuípe, ter um deputado estadual, né? O Marconi Amaral.
Marinho, quando eu digo a vocês, Marinho e Robertinho, quando eu digo a vocês que eu recebi com entusiasmo, é porque Itajuípe fica no protagonismo. Olha o que nós temos hoje. Eu recordo minha primeira vez que Marconi esteve aqui em contato com vocês. Foi eu que vim pedir a Marinho, pedir a Robertinho, abre esse espaço para Marconi. E ele veio aqui no programa e de lá para cá, veja que estreitou o laço de amizade com vocês. E hoje vocês têm essa felicidade em dizer que Marconi é deputado. Da mesma forma que eu também tenho. Politicamente, o tempo dirá se nós vamos continuar junto. Ontem eu precisei de uma intervenção de Marconi em uma questão de saúde de uma pessoa em Itabuna e ele prontamente ligou, porque foi o deputado que eu votei. Agora, se amanhã eu vou estar junto, aí o tempo dirá, até porque as águas estão rolando aí. Mas assim, quando eu digo Itajuípe protagonista, onde eu quero chegar? O nosso prefeito Léo foi eleito presidente do consórcio Litoral Sul. Nós temos Marconi deputado. Foram encontrar Ivan Júnior para ser primeiro secretário da UBV, da Associação de Vereadores da Bahia, em Itajuípe. Veja que coisa boa. A representatividade não fica grande para Itajuípe.
Muito.
A representatividade não fica grande para a nossa região do Cacau. Fica. É nisso que eu me espelho. Eu não quero olhar nesse momento questões políticas de Marconi, de Léo ou de quem quer que seja. Eu acho que quem tem que ganhar é Itajuípe e região. Marconi foi eleito, tem que ajudar Itajuípe, tem que ajudar a região. E Léo foi eleito para ser prefeito e trabalhar por Itajuípe.
Existe a possibilidade, vereador, presidente da Câmara de Itajuípe, Ivan Júnior, de alinhamento, até mesmo você ser o padrinho deste alinhamento e colocar na mesma mesa, sentar Léo da Capoeira, o prefeito, e o deputado Marconi Amaral?
Meu amigo Marinho, eu espero que o povo de Itajuípe, eu sei que estão ouvindo essa entrevista, as pessoas que também são próximas ao governo. E é bom, vejam a pergunta que Marinho está fazendo e a responsabilidade que eu tenho em resolver, em responder.
Por não, mim. Responder e resolver. É alinhamento.
Por mim, deixa eu te falar uma coisa. Léo e Marconi são adultos. São adultos. Se depender do vereador Ivan Júnior, presidente do Poder Legislativo de Itajuípe, pelo bem de Itajuípe, para que as obras, o povo de Itajuípe não saia perdendo, não tenha dúvida, se eu puder ter essa missão, que sentem e conversem, para mim não teria problema algum. Não queria me eximir em ajudar a minha cidade, porque esse gesto que eu estaria fazendo era de ajuda ao nosso povo. Agora, eu acho que Léo e Marconi são adultos. Léo tem um contato de Marconi, Marconi tem um contato de Léo. Eles já se falaram aí. Marconi foi cortês em convidar Léo para ir à posse dele, como ele mesmo falou. Léo também falou com ele, respondeu. Agora, as questões políticas, as tratativas políticas, nesse momento eu não posso intervir. Eu não posso interferir nessas tratativas políticas, mas eu tenho certeza que pelo bem de Itajuípe, ninguém vai deixar perdendo. É porque muita gente, eu ainda não era nem nascido nessa época, mas Itajuípe já teve um embate entre a família Badaró com a família dos Lucas. Edval Lucas foi o primeiro deputado saído de Itajuípe, era vereador.
Tem história, viu?
Tem história, era vereador. E aí começou essa briga. Tem aquele estádio hoje que é de Barro Preto. Aquele estádio era de Itajuípe, mas a guerra entre os Badaró com os Lucas, aquelas coisas, diz que o estádio foi para Barro Preto, diz que tinha umas casas que era para ir para Itajuípe, as casas foram para outro lugar. Então é isso que eu não quero que aconteça. Agora, se essa guerra for para existir entre Léo e Marconi, eu vou gritar, eu vou entrar no meio. Itajuípe não pode perder sequer um caramelo que o governador, o governo federal quiser dar para Itajuípe. Itajuípe tem que ganhar, tem que aproveitar a oportunidade de ter um deputado, de ter um prefeito que vá lutar pelo seu povo.
Mande um alô para seu Elias da Vassoura, o pai de Suzy Lu, está no bairro da Pitangueira, em Itajuípe, com rádio ligado e muita gente em volta de seu Elias.
Seu Elias da Vassoura, gosto muito. Fica ali na Pitangueira, próxima creche ali, ele com a galera, junto ali seu Davi, uma galera boa, você até ouvindo, todo mundo ali escutando a Gabriela FM. Manda um abraço à minha amiga conterrânea Suzy Luz. Sempre quando ela tá, Suzy, tô na escuta aqui. Suzy, passei aqui, tô te ouvindo. Então, bacana, isso é muito bom. Sabe quem falou quando sentar? O primeiro alô que você mande na hora que você sentar. Jonguinha me mandou logo cedo. Djalma também mandou cedo. E Goinha. Goinha falou logo.
Goinha, gente,
olha,
boa.
Mande em primeira mão o meu alô.
Ivan Júnior, então hoje a Câmara só tem a vereadora Luziane da Saúde na oposição, o restante os outros?
Isso, Luziane foi eleita na oposição, mas as palavras dela na abertura dos trabalhos, no dia da posse, ela falou que nesse momento ela está na bancada independente. Ela tem dito que tudo que for bom para o município, ela estará voltando, tudo que for de acordo com o que a comunidade queira, ela também estará junto. Agora, no momento dela, ela diz que está na bancada independente. Então, nós temos 10 vereadores na base do nosso prefeito Léo, e temos a vereadora Luziane, que nesse momento ela falou que faz parte da bancada independente.
Bacana. Eu tenho acompanhado muito a aproximação e a união dos prefeitos. Léo da Capoeira com Valderico Júnior, Augusto Castro, Magnólia de Uruçuca. No Legislativo também está acontecendo essa união, fortalecimento, municipalismo à nossa região, Ivan?
Uma coisa que eu sempre sonhei, Robertinho e Marinho, era essa união. Precisava. Eu estou agora no meu quarto mandato, do meu terceiro para cá já existiu muito isso. Quando eu fui eleito primeiro secretário na UBV, eu fiz muito esse estreitamento aqui com as câmaras da região. E agora se torna mais forte ainda esse municipalismo nosso, esse sentimento de pertencimento da região. Porque não é só Itajuípe, porque assim, Itajuípe precisa muito da saúde de Itabuna. Itajuípe precisa muito de Ilhéus, Aqui de Ilhéus está bem, tanto na saúde, na infraestrutura, porque é bom para Itajuípe. Se Itabuna está bem, é bom para Itajuípe e para a região. Então, de qualquer forma, a gente fica feliz quando a gente vê o nosso prefeito Léo com Valderico, com Augusto, estreitando os laços, querendo fazer o melhor pela nossa região. E não é diferente hoje com as câmaras de vereadores.
Tanto não é diferente que você atendeu o pedido do vereador Zé Pedro, convite, presidente, né? O convite.
Para
você marcar presença. E você marcou sua presença lá em Uruçuca e foi muito bem recebido por todos os vereadores de Uruçuca.
Com certeza, muito bem recebido. E uma coisa que nós temos agora, Marinho, é dia 7 vai acontecer até um evento da Câmara aqui de Ilhéus. César Porto me ligou ontem, mas eu disse a ele, já coloquei uma comissão, os dois vice-presidentes da casa à disposição para participar dessa audiência, porque eu não vou estar aqui na região. Eu vou à Conquista dia 7, no primeiro encontro dos presidentes de câmaras aqui da nossa região, que vai acontecer em Conquista. Colocamos em Conquista de um ponto estratégico, porque também estávamos precisando absorver aquela parte das câmaras de lá, das prefeituras da integração lá de cima, lá do Sudoeste,
Poções,
não é isso?
Poções, Conquista, né?
Tudo
Brumado.
Isso. Então, estamos fazendo lá dia 7, vamos ter mais de 100 presidentes de câmaras presentes no nosso primeiro evento lá na cidade de Conquista.
Com a então, sua experiência.
Então, você sente que hoje o municipalismo também toma conta das câmaras de vereadores.
Bom, com a sua experiência já no quarto mandato, né, a gente vê muitos vereadores que entraram agora pela primeira vez assumindo. Qual a mensagem que você manda? E você também como vice-presidente, né, da União dos Vereadores. Aí?
O meu recado que eu deixo para esses vereadores, e eu tenho dito lá na Câmara de Itajuípe, quando eu posso conversar, que os colegas me dão essa abertura, principalmente os novatos, eu tenho dito a eles, primeiro passo, ser fiel ao seu princípio. Não adianta você chegar ali pensando que você se tornou vereador, que você virou rico, que você é maior do que todo mundo. Não. Engano. Quem pensa dessa forma está pensando errado. As pessoas devem entender que nós somos empregados do povo. É o povo que paga o nosso salário. Nós temos que lutar 24 horas pelo povo. Nós temos que estar ali propondo leis, nós temos que estar ali fazendo nossos pedidos de indicações, nós temos que estar ali fazendo nossos pedidos de providência, nós temos que estar ali cobrando do prefeito, fiscalizando. Esse é o nosso primeiro papel. Quando o vereador ele entende, fica fácil. Eu entendi, para você ter uma noção, estou no meu quarto mandato.
Parabéns pelo reconhecimento, por sua atuação. Atuação do vereador Ivan Júnior em comissões importantes na Câmara de Vereadores de Itajuípe e por ocupar, representando Itajuípe e a região, este relevante cargo aí na União Baiana de Vereadores, Ivan.
Isso é muito bom. Eu digo uma coisa a vocês aqui. De quando eu cheguei na Câmara, eu nunca corri, nunca fugi de nada. Comissão essa, Ivan, quer estar? Quero. Cheguei ali um pouquinho engateando, observando, mas fui. Só para vocês terem noção, da comissão de orçamento, eu saí agora porque estou presidente da casa e não pode presidente ocupar
não
nenhuma
pode
comissão.
Não pode participar das comissões.
Saí agora, de quando eu cheguei na casa. As comissões de saúde, de legislação, de educação, sempre fiz parte, sempre fui assíduo, sempre cobrei, sempre gostei de estar junto. Fui oposição ao governo de Gilca, no primeiro governo de Marconi, no segundo estive aliado com Marconi, estou aliado com Léo. E o que acontece? Nunca deixei de cobrar. Nunca deixei de cobrar. Se tá errado, meu amigo, vamos consertar. Quem não pode sofrer, o povo. Oi, vamos. Meu amigo, o povo não pode sofrer. Dá um jeitinho, pega seu secretário, manda consertar. Ah, o dinheiro foi curto. Sim, foi curto, mas faz uma parte. Quando voltar, faz a outra. Mas mostra o povo que nós temos.
Cumprindo
que
o papel trabalhar de legislador.
Vamos fazer uma tratativa aqui. Robertinho Scarpita não quer ser mais candidato a vereador por Ilhéus.
Quer não, Robertinho?
E aí o que acontece? Na próxima eleição, nós vamos.
Quero mais
você,
ser candidato.
Buscar Ivan Júnior para poder ser candidato a vereador em Ilhéus. E aí, com apoio do Tropa de Elite.
Não, ô Marinho, eu fico muito feliz. Você já pensou Uma coisa dessa acontecer é uma coisa para mim magnífica. Eu tenho um carinho muito grande por Ilhéus, mas meu umbigo, minha raiz está ali firmada em Itajuípe. Ali em Itajuípe, eu vou te dizer uma coisa. As pessoas falam, eu não sei, tudo está na mão de Deus, do nosso destino, mas nós temos que lutar ainda por dias melhores para a nossa terra. Eu acho que nós precisamos dar uma sequência aí. Pós-Léo, veio. Eu sempre costumo dizer uma coisa na política. Cada prefeito que passou, cada vereador, deu a sua contribuição. O cara fala, prefeito fulano foi ruim. Não. O povo fala muito da gestão de Dr. Paulo. Tem aquela ponte do cinquentenário lá em Itajuípe, alargada por Dr. Paulo. Foi na gestão dele. Deixou uma marca. O ex-prefeito Marcos Dantas está nos ouvindo também aqui, viu? Marcos tem um,
Marcos Dantas.
Tem um comércio aqui na Avenida do Baitaba. E ele está nos ouvindo. Ele é a esposa dele, Fabiana. Me mandou mensagem cedo. Ó, estou na escuta aqui. Um abraço para meus amigos. Marcos foi prefeito de Itajuípe. Fez muito. Foi um dos prefeitos que mais fez com recursos próprios. Não recebeu muitas obras do Estado, mas com recursos próprios, Marcos fez muito. Aí vem, em seguida, Gilca. Teve os contratempos dela, teve os erros, tudo direitinho, mas Gilca também deixou a marca dela. Tem ali o Trevo, aquela rotatória ali do Trevo na chegada de Itajuípe. Morria muita gente ali. Gilca conseguiu, junto ao governo do Estado, com o governo federal, fazer...
Marca de Gilca,
o chiclete com banana. Gilca tem uma coisa boa, pegou o nome de Itajuípe, sempre colocou em evidência nas grandes micaretas, com as boas seleções. Então, não foi ruim de tudo. Veio Mino também no esporte, Mino, o Fórum foi na época de Mino, o Bosque foi na época de Mino. Então, assim, eu sempre costumo dizer que os prefeitos que passam por ali, cada um dá sua parcela deixa de contribuição parcela, na medida do possível, como Marconi deixou a dele. E hoje, Léo, está tendo essa oportunidade, Marinho e Roberto, de marcar. Eu sempre tenho dito às pessoas, muita gente pergunta assim, por que você fala isso? Eu tenho certeza que Léo vai fazer esse governo. Eu disse, porque Léo foi secretário na época do ex-prefeito Marcos Dantas. Léo foi meu colega vereador. Estive junto com ele na Câmara, sei do grande vereador que foi. Foi um grande vice-prefeito. E eu costumo dizer, Léo estagiou 2 anos para fazer 4 anos fenomenal Itajuípe. Isso eu aposto. Se não fizer, eu vou dizer que vai ser a minha tristeza, a minha decepção. Mas aposto muito e tenho certeza que Itajuípe será uma outra após a passagem do prefeito Léo da
Capoeira. Vereador Ivan Júnior, muito obrigado pela sua presença. Leve um abraço, né? Bota nosso horário, seu repórter. Seu repórter, seu repórter.
4 mandatos. O seu pai chegou a ver você, vereador?
Mas chegou. Meu pai só não viu chegar para esse mandato agora. Não é para esse mandato agora, mas os 3 outros mandatos, meu pai... Tem 4 anos que meu pai faleceu. Não é isso?
Ah,
então, assim, ele me viu, ele acompanhou, ele é muito a Itajuípe nos meus aniversários. Assim, se você chegar lá em Itajuípe, hoje pergunta, quem é Farrapo? Todo mundo sabe quem é Farrapo. Porque meu pai ia lá, era aquela alegria, era aquela coisa com as pessoas.
Aí Libério Menezes, assim, o grande batedor de pênaltis.
Meu pai era Caetano, Robertinho. Caetano. Lembra muito Caetano, é uma figura, muito amigo de meu pai, viveu. E Caetano me conta muitas histórias de meu pai na época da adolescência, essas coisas. Então isso é bom.
Bate reviver. Ivan, um abraço, bom final de semana. Leva um abraço a toda a cidade de Itajuípe, ao prefeito Léo. Viu? Fica aqui o nosso convite para a gente poder também estar recebendo
o prefeito. Diga a Matheus Mala que ele está desculpado.
Não, eu que agradeço a vocês, desculpe também o horário, cheguei um pouquinho atrasado por conta muita chuva na estrada, também estava tendo blitz, essas coisas, para mim estar aqui 7 em ponto, mas eu agradeço a vocês pelo espaço, confesso que já estava com saudade, sempre que precisar, eu estarei aqui, sempre que vocês convocarem, e na próxima eu prometo que eu retorno com o Matheus e mais alguns vereadores. Minha Itajuípe, minha região do Cacau, minha Ilhéus, um beijo, um abraço, e foi bom estar falando com vocês.
Nosso convidado de hoje, vereador, presidente da Câmara Municipal de Itajuípe, Ivan Júnior. Essa entrevista você vai poder conferir no podcast logo após o Tropa, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá pintando mais um giro regional, Manuel Messias, direto pra Itabuna. A gente segue agora, viu? Chegue chegando.
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Lestreia, direção do Amigão Galchão, e de multiperfil telhado, seja de eucalipto ou maçaranduba, ligue para o amigo Jorginho no 73991952348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E é verdade que começa hoje, sexta-feira, e terá sequência amanhã a lavagem do Beco do Fuxico, uma tradição que já dura 44 anos aqui na cidade. E hoje tem Igor Canário abrindo a festa. Além da ampla segurança, que contará com mais de 550 profissionais de segurança, a lavagem do Beco do Fuxico terá um esquema especial montado pelo SAMU 92, que terá um posto avançado nas dependências da Universidade Federal do Sul da Bahia, no centro da cidade, em frente à Praça Dami. Prefeitura reabre prazo de adesão ao programa de desligamento voluntário de servidores. A Prefeitura Itabunense reabriu prazo de adesão ao PDV, Programa de Desligamento Voluntário para Servidores da Administração Direta e Indireta, vai até o dia 27 deste mês. Uma medida foi recomendada pela Procuradoria-Geral do Município após a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que suspendeu as liminares que mantinham aposentados no quadro funcional. Meus amigos do setor policial, dupla de mulheres furta celular em loja. Uma ação criminosa foi registrada pelas câmaras de segurança de uma loja de confecções na Avenida Cinquentenário, no centro aqui de Itabuna. O vídeo mostra o momento em que duas mulheres furta um celular de dentro da bolsa de uma cliente. Uma das ladras, que aparenta ter cerca de 50 anos de idade, abre a bolsa da vítima e pega o celular. Em seguida, ela passa o aparelho para a comparsa, que o esconde rapidamente. Após o furto, as duas mulheres saem da loja como se nada tivesse acontecido, tomando rumo ignorado. A vítima, ao perceber que seu celular havia sido furtado, procurou a delegacia local para registrar um boletim de ocorrência. IPM apreende simulacro de arma de fogo e drogas. Policiais militares do 15º Batalhão apreenderam um simulacro de arma de fogo, um revólver falso e drogas na Avenida Ilhéus, nas proximidades do bairro São Roque, aqui em Itabuna. Durante a ação, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo, um quilo de maconha e uma balança de precisão. Todo o material apreendido foi encaminhado para o plantão central da Polícia Civil de nossa cidade para as devidas providências. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Estreia, direção do Amigão Galchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta!
A metralhadora da informação.
Super sexta-feira na Gabi, o tempo tá carrancudo, viu? São 7 horas mais 53 minutinhos na Bahia. Clinton Alves, bom dia, bom dia, bom dia, terapeuta Clinton. Vamos falar de dores musculares hoje. Bom dia, você.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte do Tropa de Elite. Uma boa sexta-feira. Estou de volta, amigo ouvinte, para trazer alívio para suas dores. Você que tem sentido dor na coluna, tem sentido dor nos joelhos, tensão muscular, quer uma ajuda para combater esse problema? Então fique atento.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, para quem sofre com dores musculares diariamente, o uso da pomada especialista pode ajudar, Clinton?
Amigos, se é dor muscular, tensão no músculo, a pessoa tem alívio praticamente na mesma hora. Se você fez uma atividade física, está passando por muito estresse e isso traz dor muscular, você aplica uma leve camada da pomada especialista e essa dor, essa tensão desaparece com minutos. Agora, se você tem uma dor devido a uma inflamação, aí você precisa aplicar a pomada especialista 2-3 vezes ao dia e à medida que vai combatendo a inflamação, a dor também vai desaparecendo. Você tem na pomada especialista, amigo ouvinte, vários ativos que combatem as dores, que ajudam a ativar a circulação, principalmente para você que tem problema circulatório, aquele peso nas pernas, as pernas cansadas, você que tem tido cãibras, experimente usar a pomada especialista diariamente. Você que está me ouvindo nesse momento e diz, ó, terapeuta clínico, eu estou com dor na coluna porque peguei um peso aqui, aplique a pomada especialista e essa dor vai ceder em poucos momentos. Você que sente dor nos joelhos por causa da artrite, da artrose, é claro que tem que dar repouso, mas você também pode ser beneficiado combatendo essas dores através do uso da pomada especialista. Você vai ouvir agora o depoimento de um ouvinte nossa. Ela comprou a pomada especialista, achou tão maravilhosa que emprestou para amiga. E tanto ela como a sua amiga tiveram muitos benefícios usando a pomada especialista.
Meu nome é Josete, moro aqui em Deus. Usei a pomada especialista e ainda dei um pouco para minha vizinha. É maravilhosa. O meu foi para a coluna, o dela foi para joelho.
Obrigado, Josete, por partilhar a sua experiência. É isso aí, amigo ouvinte. Você que sofre com dor, seja na coluna, seja no joelho, no tornozelo, é por causa da tensão muscular, é por causa de um nervo inflamado, você pode contar com os benefícios da pomada especialista. Você quer alívio das dores? Então você vai usar diariamente a pomada especialista. Então, amigo ouvinte, você vai hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais mais próximo da sua casa e pede a pomada especialista. Cuidado, porque tem gente reclamando, olha, cheguei no balcão e me ofereceram outro produto. Não caia nessa. Pomada especialista é a pomada inimiga das dores. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a sua. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Semana que vem a gente se encontra, viu? Olha, a Câmara de Deus vai estar realizando audiência pública para debater impactos da diminuição do ritmo de trabalho da FIOL e a paralisação das obras do Porto Sul. O evento acontecerá das 8 até as 17 horas no plenário Gilberto Fialho da Câmara de Ilhéus. Anota na sua agenda dia 7 de março essa audiência pública para debater os impactos socioeconômicos e ambientais da região. Aí atenta a isso. Tá chegando ele, nosso querido Paulo José, para fechar o Tropa de hoje dessa manhã de sexta-feira. Olha, movimentação intensa ali próximo ao teatro, uma grande fila já se forma para a seleção dos trabalhadores na área, contratos, na verdade, na área de educação, merendeira, professor, né? Porteiro, a fila está crescendo, seu repórter.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia.
Atenção, carnavalescas, evite sustos com pomadas modeladoras neste carnaval. Confira algumas para não correr riscos desnecessários que podem comprometer a sua segurança. Use apenas pomadas autorizadas pela Anvisa. No site do gov.br você pode acessar lista completa de marcas que são autorizadas pela Anvisa. Todo cuidado é pouco. Curta o seu carnaval sem riscos. Mas se usou alguma pomada e sentiu algo estranho, procure logo uma unidade de saúde. Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Bom dia, bancada. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Uma briga entre crianças em um colégio municipal de Itapetinga teria sido o motivo da tentativa de homicídio, seguida de incêndio, que aconteceu no bairro Primavera na última noite, por volta das 7 horas. Informações são de testemunhas que estão sendo aí apuradas e ouvidas pela Polícia Civil. De acordo com elas, dois homens se desentenderam com o proprietário de uma distribuidora de bebidas e durante o desentendimento, o comerciante foi esfaqueado. Os suspeitos deixaram
a moto para trás no momento da fuga. Em seguida, as duas motos foram incendiadas e ficaram completamente destruídas. O homem esfaqueado foi socorrido e levado para o Hospital Cristo Redentor. A polícia investiga a participação de pai e filho no crime. Os veículos destruídos foram apreendidos e encaminhados para a realização de perícia no Departamento de Polícia Técnica. A pessoa que colocou fogo nas motos deve ser responsabilizada pelo crime de dano. UFC em terminal rodoviário. Dois homens foram flagrados brigando com socos e chutes no terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas, no centro de Vitória da Conquista, na tarde desta quinta-feira. Não se sabe o que teria levado os brigões às vias de fato. Contudo, assim que a confusão começou e os dois começaram a rolar ali pelo chão, os agentes da Guarda Municipal também chegaram para separar. Os dois foram separados e o terminal voltou ao fluxo normal. A briga assustou quem passava pelo local. Vai passando o carro do ovo. Que saudade, hein? Que saudade! Olha, donas de casa, marombeiros e a população, de modo geral, estão olhando para o aumento do preço do ovo com descrença e preocupação. O valor é o mais elevado em 22 meses. Em Vitória da Conquista, a crise chegou com força. Cartela com 20 ovos, que podia ser encontrada por apenas, em média, 10, 15 reais. Agora, na promoção, está por R$ 22,80, conforme averiguamos. Com os altos preços da carne, o ovo tinha sido a opção de muitas famílias brasileiras para garantir a proteína do cardápio semanal. Mas está sendo difícil. Que coisa, hein? Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu,
outras notícias,
Paulo.
Acesse o nosso blog.
Um abraço para você, bom final de semana. Seu repórter, Mario Santos. Acabou, né?
Acabou, né? Mas antes do encerramento, quero mandar um abraço. Estava ouvindo atentamente a entrevista do vereador presidente da Câmara de Itajuípe, ele que é amigo do presidente Ivan Júnior, o professor Jailson Teles, aí no bairro da Conquista. Aquele abraço. Bom final de semana para você,
viu? Também, viu? Para você também. Renatinho Bad Boy chegando na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra segunda, se Deus quiser, a partir das 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Bom final de semana. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Acabou.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.